Aleluia. É um tempo dos céus. A igreja precisa ter leitura de tudo que está acontecendo. Nós precisamos ter um discernimento de tudo que está acontecendo. Não encare as realidades de forma emocional. Encare as realidades a partir de uma cosmovisão bíblica. Vai ser mais fácil de nós termos essa compreensão e de nós também nos movermos na terra de uma forma muito racional. A fé é a habilidade que nós temos de ser racional, de pensar antes de fazer. A fé faz isso, ela nos dá um norteamento. Nesse mês nós estamos falando sobre a série Vida Real. Já andando em paralelo com a conferência Originais, que tem como tema Mulheres Reais. Mas quando esse tema Vida Real veio ao meu coração, ele veio muito também para trazer uma... descortinar diante dos nossos olhos algo que nós temos guardado em nós e que é um equívoco. Porque hoje nós encaramos a vida real, uma vida fora das telas, uma vida fora de rede social. Pode até ser, mas será que mesmo fora das telas aquela é uma vida real? Porque se nós partimos a partir da fé, se nós partimos no início de tudo, da jornada do homem na Terra, a criação de Deus, a colocação de Deus, de Adão e Eva no Éden, a ordem de multiplicação, de domínio, e depois o pecado que os tira do jardim, a gente vê que o tempo inteiro o homem está tentando voltar para o Senhor. Deus está tentando trazer o homem de volta para Ele, durante toda a história. Já pregamos algumas vezes sobre isso, o restart que Deus deu na terra, a partir do dilúvio, começando tudo de novo com uma família, e depois envio de sacerdotes, de profetas, levanta reis, e vem, até chegar a jornada de enviar o seu próprio filho, porque não havia mais saída, somente enviando o seu próprio filho. Então começamos a perceber aí que vida real, a vida real mesmo, é eu ter convicção e certeza de que eu estou voltando para Deus. A vida real é eu ter convicção de que eu estou voltando para o lugar que eu não deveria ter saído, a presença do Senhor. Eu faço coisas aqui na terra e fazem parte da realidade que vivo, mas a minha vida real, ela tem que ser uma vida que tenha destino. A minha vida real tem que ser uma vida que tenha um lugar para chegar. E nós nunca vamos ter um lugar para chegar, um destino, se nós não olharmos de novo para Deus como Pai. Como alguém que eu quero estar perto. Como alguém que eu quero estar próximo. E é por isso que existe essa desconstrução de Deus pelo diabo. O diabo está o tempo inteiro tentando desconstruir a imagem de Deus. O diabo está o tempo inteiro tentando desconstruir a imagem de Pai que Deus tem para nós. E faz com que a gente ande aleatoriamente sobre a terra. Não tem fim, se não tem fim, não tem início, não tem meio. Estamos aqui desse jeito mesmo e não sabemos até onde vamos. E aí vivemos nessa vida alucinada, fazendo tudo o que nos der na cabeça. É o diabo nos conduzindo por um caminho que é morte e destruição, porque ele veio para roubar, matar e destruir, é o papel do diabo, mas ele é um enganador, ele é um mentiroso, ele é o pai da mentira, João 8,44, então ele nos engana, ele mente, ele sabota, mas então uma vida real é uma vida que tem um destino, uma vida real é uma vida que eu sei que eu estou voltando para o meu Senhor. Alguém aqui está comigo nisso? E o tema dessa noite é: quem te escolheu já te viu no futuro. Quem te escolheu já te viu no futuro. Quando Deus olhou para você a primeira vez, Ele já viu você lá na frente dando frutos que Ele pensou. Quando Deus olhou você pela primeira vez, Ele já te viu no futuro produzindo frutos que o glorifiquem, mas que também mexam a terra. Mas Deus não pensa a partir da nossa mente, Deus pensa a partir da mente dEle. É diferente demais. Tem uma frasezinha de Instagram, de Facebook, dependendo da geração aí, né? A vida é feita de escolhas. Quem já ouviu, viu ou já falou isso aí? A vida é feita de escolhas. Todo mundo já viu essa frase na vida. É verdade, pastor? É uma verdade. A vida é feita de escolhas. Entenda uma coisa, queridos. Escolhas são sementes. Eu vou fazendo escolhas, isso significa que eu estou plantando sementes. Vai chegar uma hora que as minhas escolhas vão produzir um fruto. Aí você vai dizer assim, nossa, aquela pessoa está passando por isso. Ela fez escolhas. As escolhas que ela fez levaram ela até lá. Ninguém chega num destino sem antes fazer escolhas. Ninguém come um fruto sem antes fazer escolhas, ou seja, plantar sementes. Sementes são escolhas. Então a vida é feita de escolhas. Hoje você estava em casa de tarde, aí você pensou, ah, vou no culto hoje, hoje é Santa Ceia, né? Vamos lá. A semana passada você estava em casa, aí você pensou, vou no culto hoje, hoje não vou. Vou a semana que vem. Aí você pensa, ah, amanhã eu vou dormir até tarde e vou chegar a dar uma atrasadinha no trabalho. É uma escolha. Não, eu vou acordar mais cedo, vou fazer um devocional, vou correr na avenida, vou comer ali um ovo frito, vou postar na rede social e vou trabalhar. É uma escolha. O povo que come ovo frito posta em rede social, não é não? Eu até gosto, mas não fico postando. Agora, o povo que come um pão doce com geleia, não posta. Meu irmão, a gente tá sendo intimidado. É, não tem nada a ver com a pregação, só abrindo o coração. Porque se tu postar um pão doce, mas aquele doce que tem aquela, sabe? A farofa. O pão doce com aquela farofa com cremezinho em cima, e tu ainda botar uma geleia no meio, tu vai ser crucificado. Mas aí vem a galera do ovo frito, da banana amassada, da pasta de amendoim. Essa galera tomou o mundo. Essa galera tomou o mundo. Mas dentro de casa só Deus sabe o que acontece. Então a gente faz escolhas. O tempo inteiro a gente está fazendo escolhas. E Jesus fez uma escolha. E está lá em João capítulo 15, verso 16. E ele diz assim, vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem produzirem frutos duradouros. Interessante que quando Jesus fala a respeito de escolha, ele se coloca na posição de quem escolhe. E quando ele se coloca na posição de quem escolhe, ele já diz por que escolheu. Eu os chamei para irem produzirem frutos duradouros. Então existe algo específico e muito reservado e particular de quem escolhe. A pessoa que escolhe já escolhe para um objetivo. A pessoa que escolhe já escolhe para um propósito. Quando você está ali no par ou ímpar para começar ali o futebol, os dois macho alfa que sempre escolhe, os melhores, par ímpar, eu nunca escolhi. Par ímpar, tal, tá, vai escolhendo. Aí você, não, quer aquele cara no ataque. Não, esse ali vai ser na defesa. Não, aquele lá vai ficar no gol. E aí vai montando o time. Então cada um já escolhe para um propósito. O cara quer ganhar no par ou ímpar para escolher aquele fulano que faz gol. Tem um propósito. Eu me lembro que quando a gente ia jogar bola, eu ali pequenininho, gordinho, e tinha meus irmãos mais velhos, e aí meus irmãos, às vezes um ou outro ia lá no par ou ímpar, né? Jogava direitinho, meu irmão mais velho mesmo, Beto. E aí tal, campinho ali onde é o manente da Próspera, um campo de areia. Galera do Ilhacap descia tudo para jogar no sábado de manhã, depois de um pão com mortadela. E aí a gente estava lá e parou ímpar, tá. E eu lá, né? Esperando o momento. Escolhe o fulano. Pum! Acabou. Aí ficava eu lá na areia, olhando. Aí meus irmãos, né, debaixo de misericórdia, aí chegava assim, não, vem, tu é do meu time, vem. Eu ia faceiro, porque para mim eu não sobrei, o meu irmão me escolheu, olha o olhar. Não é que eu sobrei, eu vi o meu irmão me escolheu, eu ia lá. E aí eu chegava, aí o Beto falava assim, outra dica para o homem que não joga bola. Quando o cara é ruim, o que o cara que manda no time fala? Fica lá no ataque. Se tu for jogar bola e a pessoa falar assim, ó, fica lá na frente, é porque tu é ruim, irmão. Na verdade, ele não te deu uma posição. Ele só falou, não atrapalha aqui atrás. Ele só quis dizer isso. Tu já ouviu isso, Andrei? Não? Eu vi que ele riu ali, ó, acho que está sendo curado. Então meus irmãos falavam assim, ó, fica lá na frente. Eu acho que eu nunca chutei a bola num sábado. Mas eu ficava lá na frente, fazia, era areia, né? Aí fazia uns coisinhas para carrinho passar. Quando a bola vinha, eu nem via. Mas eu me sentia escolhido pelo meu irmão. Eu falo aqui, eu podia hoje estar aqui depressivo, dizendo, bah, eu nunca fui escolhido. Mas no meu olhar, meu irmão me escolheu. Estou nem aí que eu fiquei no ímpar ali e sobrei. No final de tudo, meu irmão falou, ó, vem comigo. Se o outro estivesse no outro time, falaria, vem comigo. E eu passava um sábado maravilhoso. E está tudo certo. Por quê? Porque você começa a pensar com a mente de quem te escolheu. Quando você pensa com a tua mente, você fica, ah, e agora será? Fico, sobrei. Agora, quando você pensa, ele me escolheu. Vai para cima. E você começa a viver a tua realidade. Pare de imaginar a partir da sua mente. Pense com a mente de quem te escolheu. Quem nos escolhe já enxerga os frutos. Jesus está dizendo assim, eu te escolhi, não foi você que me escolheu. Só que eu te escolhi por um propósito, para que você vá e dê frutos duradouros. Então, quando eu me olho no espelho, eu tenho que pensar assim, Senhor Jesus me escolheu. Ele me escolheu, ele viu alguma coisa boa em mim. Eu ainda não vejo nada, mas ele viu. Eu tenho que descobrir. Como é que eu descubro? Pensando com a mente dele. Qual o fruto que eu tenho que produzir para o Senhor? O que eu tenho que produzir para o Senhor? Nesse tempo que está agora, o que eu tenho que fazer? Eu vou trazer o alimento, eu vou doar financeiramente, eu vou dizer para o pastor, não, nós vamos levar essas comidas lá no Rio Grande, eu vou botar meu caminhão aqui. O que eu tenho que fazer? O Nações Global está nascendo, o que eu vou fazer? Qual é o meu movimento? Você precisa se descobrir a partir daquele que te escolheu. Senão você sempre vai sentir, ah, coitado, miserável, que nunca foi escolhido. Você foi escolhido e por isso você está aqui nessa noite. O Senhor viu em você. Agora preste atenção uma coisa, querido, essa frase. Se você tiver que levar só essa frase embora, leve. Quem não vive como um escolhido, vive como um rejeitado. Se você não vive como um escolhido, você vive como um rejeitado. Eu poderia, de repente, naquelas situações, chegar em casa e dizer, ah, mãe, chega. Ir para casa e sentar lá, caçulinha, né? Dizer, ah, mãe, não adianta, não vou, mano, nunca mais jogar futebol lá. Jogar não, né? Nunca mais vou descer no campo. Ah, por quê? Porque nunca me escolhe, porque eu nunca tarará. Eu nunca tive essa cena, nunca criei esse cenário. Eu nunca vivi como um rejeitado, porque eu sempre me senti escolhido. Eu sempre me senti amado, eu sempre me senti protegido. Mesmo diante de coisas que eu não sabia fazer bem, mesmo de habilidades que eu não tinha para algumas coisas. Então, ou eu me vivo como um escolhido, ou eu vivo como um rejeitado. A pergunta é, hoje você vive como? Um escolhido ou um rejeitado? Você faz parte daqueles que vitimizam tudo? Que criam cenários negativos para tudo? Ah, porque não deu certo, porque todo mundo está contra mim. Não deu certo porque o mundo, sabe, está contra mim, querido. O mundo contra você. Olha o teu tamanho. Você vive como rejeitado, ai, porque não deu certo, não deu certo, porque você não fez direito, quem sabe? Não deu certo porque você errou, você tomou alguma decisão errada, você fez alguma escolha que feriu o teu futuro. Mas você precisa sair da posição de rejeição e vir para a posição de que alguém te escolheu. E quando você vem para cá e você começa a pensar com a mente de Cristo, uau! Aí eu entendo, apóstolo Paulo. Eu entendo o apóstolo Paulo dizendo todas as coisas, eu posso naquele que me fortalece. Eu sei passar pelo tempo difícil, eu sei passar pelo tempo bom. Eu entendo o apóstolo Paulo falando a respeito, sabe, meu viver é Cristo, meu morrer é lucro. Eu entendo a mensagem da cruz, porque eu começo a pensar com a mente daquele que me escolheu. E eu saio daquela miséria de pensar que tudo é sobre mim, porque nesse lugar de rejeição, a gente está o tempo inteiro pensando em como eu vou melhorar, em como eu vou ser incrível, quando que alguém vai chegar para me ajudar. Agora, nessa posição de escolhido, você está o tempo inteiro pensando no outro. Você está o tempo inteiro querendo amar o próximo. Você está o tempo inteiro querendo ajudar. Aconteceu essas calamidades e você já pensou em casa. Como que eu vou fazer para ajudar? Como que eu vou fazer para estender a minha mão? É a mentalidade do escolhido pensando a partir da mente que o escolheu. É diferente demais. Você está comigo? Assuma que você foi escolhido. e mesmo que te rejeitem, seu propósito se cumprirá. Olha o que o salmista fala, 118, 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina, ou a pedra de esquina. Uau, Jesus. Então entenda uma coisa. Mesmo escolhido, se você foi escolhido, entender isso. Mesmo que te rejeitem, o propósito se cumprirá. Porque o salmista diz: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Na posição de escolhido, pastor, vai ter problema? Vai. Na posição de escolhido, pastor, vai ter aflição? Vai. Na posição de escolhido, vai ter rejeição? Vai e deve. Vai ter perseguição? Vai e deve. Porque isso nos fortalece. Mas fique tranquilo. Mesmo que alguém te rejeite, você vai chegar até o final. Mesmo que você seja rejeitado, você vai chegar até o destino. Agora, nessa posição de rejeitado, o diabo não precisa nem se incomodar com você. Tem gente que fala: pastor, vim para a igreja, meu Deus, começou uma luta. Meu irmão, quando tu está no exército do inimigo, como é que o inimigo vai te atacar? Ô, pastor, vim para a igreja para ter paz, mas só tem luta. Tu trocou o exército. Tu trocou de lado. Vai ter agora. O problema é tu estar lá e não está acontecendo nada. O inimigo está dizendo: não, esse é meu. Oh, não toca nesse rapaz aí, esse é meu. Está fazendo tudo que eu gosto. Está se destruindo, está se matando, está roubando, está mentindo, está traindo, está fazendo tudo que eu gosto, não mexe nele. Tira aquele crente lá da vida dele, aquele crente está falando besteira para ele lá. Agora, quando você vem para cá e você fala: eu quero andar com Jesus, eu quero olhar a minha vida a partir do olhar daquele que me escolheu, eu quero andar com o Senhor, aí o diabo começa a dar voltas ao teu redor. E o inimigo está bramando como um leão, tentando, rugindo como um leão, tentando te devorar. Mas os anjos do Senhor estão acampados ao teu redor, te guardando, te protegendo. Porque você é um escolhido do Senhor. Ele te pegou pela mão e falou: ah, meu filho, você vai produzir frutos, e esses frutos vão me glorificar. Ei, crente, dá um glória a Deus aí. Vou começar a pregar agora. Foi uma introdução. Está cedo ainda. Jeremias capítulo 1, verso 4. Jeremias capítulo 1, verso 4 é toda a encenação do que eu falei até agora. Eu quero dar uma base bíblica sobre tudo isso que nós estamos falando. O texto diz assim: o Senhor me deu essa mensagem. Eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei. E o nomeei para ser meu profeta às nações. Então eu disse: ó soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome. Sou jovem demais para isso. O Senhor respondeu: não diga sou jovem demais, pois você irá onde eu enviar e dirá o que eu lhe ordenar. Não tenha medo do povo, pois estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Então o Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse: veja, coloquei minhas palavras em sua boca. Hoje lhe dou autoridade para enfrentar as nações e reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para edificar e plantar. Então o Senhor me disse: o que você vê, Jeremias? Eu respondi: vejo o ramo de uma amendoeira. Você viu bem, disse o Senhor. Isso significa que eu estou vigiando e certamente realizarei todos os meus planos. Amém. Queridos, nós temos aqui um retrato fiel de quando alguém escolhe e de quando alguém é escolhido. Nós temos um retrato fiel de quando alguém escolhe e de quando alguém é escolhido. E dentro dessa história do profeta Jeremias, nós vemos um jovem que vinha de uma linhagem de sacerdotes. E de repente Deus aparece para ele e começa um diálogo com Jeremias, dizendo que o levantaria como profeta às nações. Então, para aquele jovem, é um pensamento muito disruptivo. Ele teria que abandonar uma jornada que de repente ele estava equalizando de uma forma natural e virar uma chave muito grande. Então ele se amedronta, ele se apequena, ele se acovarda, como muitos de nós. No primeiro momento em que nos encontramos com o Senhor, nós nos diminuímos, nós nos acovardamos diante da mensagem. Mas existem algumas características que eu quero extrair desse texto para construir em você uma visão de quem escolhe e de quem é escolhido. A primeira ação de quem escolhe são três ações que nós vemos pontuais aqui nesse texto. A primeira ação de quem escolhe é conhecer. Deus fala ao profeta e diz o seguinte: eu te conheci desde o ventre da sua mãe. Sabe, queridos, nós não somos acidentes. Nós não somos fruto simplesmente do amor de um homem e de uma mulher. Nós somos um milagre. Deus usa um homem e uma mulher para dar a genética, Deus usa o homem e a mulher para fazer a ciência. Mas a vida é dom de Deus. A vida é o dom de Deus. Então nós somos um milagre, nós somos um presente dos céus. Então naquele momento, ainda na fase embrionária, Deus está nos formando. E Deus já vê, já está nos conhecendo. E o conhecimento, ele traz uma coisa chamada relacionamento. Querido, relacionamento com propósito. Você não consegue conhecer alguém sem se relacionar com ela. Não tem, jovem, como você conhecer uma menina sem se relacionar com ela. Sem você, sem querer aparecer no lugar onde ela está. Sem querer você curte uma foto. Ai, vamos ver o que, que vai dar. Você está começando um relacionamento para disparar um conhecimento. Então, através de um relacionamento, você passa a conhecer alguém. Então, Deus está dizendo para Jeremias: eu te conheço desde lá. Eu me relaciono contigo desde aquele momento no ventre da tua mãe. E por isso eu te escolhi. Então, quem escolhe, ele já está se relacionando conosco há muito tempo. Você, de repente, fala assim: pastor, eu tenho aqui um ano de fé. Pastor, fazem 10 anos que eu comecei a minha vida com Jesus. Foi você quem começou, mas o Senhor já começou contigo, ó, há muito tempo. Ele já te viu também na fase embrionária e pensando assim: é isso que vai acontecer com ele. É isso que vai acontecer com ela. É para esse propósito que eu estou formando. Ou seja, o Senhor está se relacionando, conhecendo. A segunda parte, ele separa, que é designo para algo específico. É designar para algo específico. Então o Senhor fala também para Jeremias: antes de nascer, eu o separei. Antes de formá-lo, eu te conheci. E antes de você nascer, eu te separei. Eu te designei para algo específico. Separar é designar para algo específico. Então o Senhor começa a se relacionar com a gente, e ele vai percebendo quem nós somos, as habilidades que nós carregamos, os dons que dispararam na nossa vida, e ele começa a nos separar para algo específico. É por isso, querido, que não adianta você querer ser igual. Ah, eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual ao meu irmão, eu quero ser igual ao meu vizinho. Não dá. Porque Deus trabalha com DNA, com genética, com identidade. E cada um de nós ele formou para algo muito específico. Cada um de nós ele está separando para algo muito específico. E Deus está falando para Jeremias: eu o separei ainda lá, no ventre da sua mãe. Separar, querido, é um conhecimento em movimento. Ele se relaciona e depois separa para um desígnio especial. E depois vem o terceiro movimento de quem escolhe. O primeiro, conhece, depois separa, e o terceiro, nomeia. E aí Deus fala o que para Jeremias? E o nomeei para ser meu profeta às nações. Nomear significa autorizar, empoderar para realizar algo. Deus empodera, Deus autoriza, nomeia. Quem escolhe faz isso conosco. Eu não sei que fase da vida você está agora percebendo Deus em você. De repente, quem sabe hoje você está aqui e chegou nesse culto, nessa noite, você que está em casa também, na posição, sabe, daquela pessoa que ainda não se sente escolhido. Ainda na posição de rejeitado. Ninguém gosta de mim, ninguém me quer, eu não tenho nada, eu sou um acidente. Você pensa tudo contra. O mundo contra mim. Mas aí quando você aceita que o Senhor te escolheu, O Senhor começou a se relacionar contigo. Deus começou a te separar para algo importantíssimo. E então Ele vem e te nomeia. Eu te autorizo, eu te dou poder. Deus está falando para aquele jovem Jeremias, dizendo o seguinte: eu já sei quem você é, porque eu te conheci, eu me relacionei. Eu sei o que você pode fazer, e por isso eu te separei. E agora eu estou te autorizando, eu estou te empoderando, eu estou te colocando no lugar de influência, para que você gere frutos. E eu sei os frutos que eu quero que você gere. Eu acho que um exemplo claro desses três pontos é o próprio Cristo quando vem à Terra. Querido, pense comigo. Jesus, Ele veio para morrer na cruz e ressuscitar por mim e por você. Ele veio para morrer pelos nossos pecados, essa é a obra redentora. Ele poderia ter vivido um ministério de um mês. Ele poderia ter vivido um ministério de 2 meses, 6 meses. Mas Ele viveu um ministério de 3 anos e meio. Ele estava nos ensinando alguma coisa. Ele estava querendo nos deixar uma jornada clara. Ele estava nos ensinando como nos comportar como escolhido. Ele foi um escolhido do Pai para morrer uma morte e morte de cruz. É por isso que quando Jesus fala conosco, Ele fala a partir dEle. Se vocês não tomarem uma cruz e me seguir, vocês não são dignos de mim. Por quê? Porque eu estou tomando uma cruz. Ele faz tudo a partir dEle. E como que Jesus fez? Jesus conheceu. Primeira coisa que Jesus fez, Ele se relacionou com as pessoas que estavam ao redor. Ele viu um pescador lá, aí viu o irmão do pescador, começou a se relacionar. Aí ele viu um cobrador de impostos, começou a se relacionar. Jesus é quem escolhe. João 15:16, lembram? Primeiro versículo que eu li. Então Ele estava naquele momento conhecendo, relacionando. Aí relaciona com o cobrador de impostos, com o pescador, relaciona com uma mulher, possessa de muitos demônios, e vai se relacionando e vai conhecendo pessoas. Vai conhecendo aquele que tem habilidade com áreas, e ele vai o quê? Separando, segundo movimento. Então ele percebe a voracidade de Pedro e designa para algumas missões específicas. Ele persegue o companheirismo que o próprio apóstolo João menciona e o leva para os momentos de oração e clamor. Ele percebe o cobrador de impostos e dá algumas tarefas que ele poderia ter habilidade para cumprir. Pelo menos dinheiro tinha para fazer uma janta e recebê-los na sua casa. Então ele vai separando cada um dentro do seu desígnio. E ele vive todos esses 3 anos de ministério escolhendo. Ou seja, vivendo os 3 passos. Os 3 anos do ministério, o Senhor está nos escolhendo, ou seja, nos conhecendo, nos separando, para no fim, nos nomear. E depois de viver toda a jornada de discipulado, Ele fala sobre poder e autoridade. O primeiro envio dos 72, vos dou poder e autoridade, para pisar em serpentes e escorpiões. E nenhum veneno mortal vai conseguir pará-los na sua jornada. Vocês têm agora, a partir do meu nome, poder e autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos. Ele está autorizando, Ele está empoderando, que é o terceiro nível de quem escolhe. De repente, você já está na posição de escolhido, mas você não está entendendo, o Senhor já te autorizou. Só que se você não se mover a partir do olhar de quem autoriza, você está paralisado. Ah, mas eu não me sinto. Não é como você se sente, é como quem te designou se sente. Ele autorizou, Ele nos deu poder e autoridade. Esse é o olhar de quem escolhe. Agora também aqui nesse texto de Jeremias, e sigo para o fim, nós temos aqui a ação de quem é escolhido. E as primeiras palavras de Jeremias são as seguintes, no verso 6: então eu disse, ó soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome, sou jovem demais para isso. O Senhor respondeu, não diga sou jovem demais, pois você irá onde eu enviar e dirá o que eu lhe ordenar. E não tenha medo do povo, pois estarei com você, o protegerei. Eu, o Senhor, falei, então o Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse: veja, coloquei minhas palavras em sua boca. Hoje lhe dou autoridade para enfrentar as nações e reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para edificar e plantar. Autoridade! Então o Senhor me disse: o que você vê, Jeremias? E Jeremias fala que vê amendoeira. E debaixo dessa palavra o Senhor diz: viu bem, Jeremias. Isso significa que eu estou vigiando e certamente realizarei todos os meus planos. Olha que interessante. Nós falamos de três pontos com a visão de quem escolhe. Agora existem também três pontos de ação para quem é escolhido. No nosso caso, eu e você. Primeiro, não levante objeções. Isso nos trava. Deus fala coisas tão poderosas com Jeremias. Deus dá decretos tão poderosos com aquele jovem, mas a primeira coisa que ele fala, ele diz: não sou capaz. Eu sou jovem demais para isso. Eu não sei qual é a objeção que você carrega aí. De repente você pode dizer também: ah, não, comecei agora a minha vida de fé. Ah, não, mas eu tenho meu trabalho. Não, tá louco, eu não quero me envolver muito, porque tem uma dinâmica da vida aqui acelerada, não quero muito essa coisa da fé, não. Uma vez por ano aí tá legal, só para me sentir, né, equilibrado espiritualmente. De repente você tem as suas objeções. As mulheres: ah, eu não vou na conferência porque, não, eu, sei lá, é muito longe de casa. Eu sempre digo: longe é um lugar que você não quer ir. Porque se é um lugar que você quer ir, querido, tudo é perto. Aí de repente você tem uma objeção: ah, esse final de semana é bem o final de semana que eu peguei para faxina. E você vai criando os cenários. Objeções. Então a primeira coisa que um escolhido precisa entender é: não levante objeções. Porque quem te escolheu já viu tudo isso. Quem te escolheu já sabe que você pode passar por cima de tudo isso. Quem te escolheu já sabe que são só desculpas. São só desculpas. Então a primeira coisa de quem é escolhido: não levante objeções. Segunda coisa: não tenha medo de pessoas. Deus fala para Jeremias: eu vou te colocar diante do povo, não tenha medo deles. O que que acontece no início da vida de fé? A gente tem medo das pessoas. Ah, o que que fulano vai pensar? O que que a mãe vai dizer? O que que a avó vai pensar? O que que a menina do trabalho vai dizer? Ah, o que que o fulano lá que andava comigo vai pensar? Ah, e o que que meu ex-namorado vai pensar? Estás pensando no ex-namorado? A gente fica com medo das pessoas. A gente tem medo de tomar uma decisão pensando no que o outro está pensando. E você não pensa no que Deus está pensando. Você não pensa a partir da mente de Cristo, que foi Ele que te escolheu. Ele te escolheu. Você tem que pensar: o que que Deus está pensando? Que loucura, Deus, tu me escolher para eu estar aqui. Que loucura, Deus, tu me plantar na igreja. Que loucura, Deus, tu me colocar como voluntário. Que loucura, Deus, tu me colocar como uma pessoa generosa que está trazendo oferta em cima de oferta no altar. Que loucura, Senhor. É assim que você devia pensar. Mas aí você pensa: ah, eu não vou ser voluntário na igreja, não. Ai, vai que alguém chegue lá e me conheça, que vergonha. Está pensando com a mente de alguém? Você está com medo de quem? Eu me recordo que no começo da nossa jornada, eu e Cris aqui na igreja, nós fomos aconselhados por um pastor, amigo, e a primeira coisa que ele falou lá atrás, 6 anos atrás, ele falou o seguinte: ele pode até ter dado mais conselho, mas esse é o conselho que a gente lembra e a gente vive. Ele falou uma coisa: não tenha medo de pessoas. Não tenha medo de pessoas, não tome decisão por pessoas. Eu não sou uma pessoa que estou a vida inteira na igreja, mas nesses 24 anos de fé, eu já vi muitos líderes ficar na mão de pessoas. Aí eu não vou me mover aqui porque tem aquele núcleo lá que não gosta. Aí eu não vou falar isso porque tem aquele grupo de pessoas lá que não vai gostar. Querido, se Deus te deu uma visão, se Deus te deu uma missão, se Deus te deu um destino, vai! Não tenha medo de pessoas. Se você está debaixo de uma autoridade espiritual, se você se submete a uma liderança, se você tem um pastor sobre a tua vida, peça conselho e vá. Vá. Mas a gente está com medo, a gente fica pensando o que o outro está pensando, o que o outro vai pensar. Sabe, enquanto aqueles que servem ao inferno estão só fazendo, não estão nem aí para nós. Estão só patrolando a fé. E nós estamos tudo ali, ó, só assistindo depois. E a gente fica cheio de não me toques, não sei se faço, não sei se vou, não sei se sirvo, não sei se isso. Tem gente que não dizima até hoje pensando no que alguém vai pensar. Tem gente que não levanta a mão na igreja. Mas será que tem alguém conhecido aqui? Vou sair na foto do Instagram. Aqui, ó. A gente tem medo de pessoas. E a gente perde a sensibilidade de ouvir e obedecer a Deus. E o terceiro e último ponto. Abra os olhos e veja. É tão lindo essa conversa de Deus com Jeremias, que me impressiona a sensibilidade desse jovem de ouvir a Deus. E depois, de próprio punho, escrever dessa história desse encontro com o Senhor. A sensibilidade de ouvir, de entender Deus. E Deus fala, abre os olhos e veja. E ele pergunta para Jeremias, Jeremias, o que, que você está vendo? Notem que Jeremias, ele começa a enxergar agora a partir do olhar de quem o escolheu. Porque Jeremias já não estava se vendo mais um medroso, ele já não estava mais se vendo um jovem incapaz, ele não estava mais se vendo como um jovem amedrontado, ele viu aquilo que Deus queria que ele visse. Porque quando ele dá o relato do que ele está vendo, Deus fala assim, é isso mesmo, você viu bem, era isso mesmo que eu queria que você visse. Ele começou a enxergar a partir do olhar daquele que o escolheu. E ele fala, vejo uma amendoeira. Aí o Senhor fala, é isso mesmo, eu estou aqui vigiando para que todos os meus planos a partir da sua vida se cumpram. Uau, você está entendendo? Ele mudou a perspectiva, porque ele jogou no chão as objeções, ele jogou no chão o medo do que as pessoas vão pensar, e ele começou a olhar e enxergar a partir do olhar dos céus. A pergunta nessa noite para você é, o que você está vendo? Você ainda vê uma vida a partir da rejeição, ou você já vê uma vida a partir de escolha? Você ainda vive uma vida a partir de um lugar onde você é rejeitado por todo mundo e todo mundo não está nem aí para você? Ou você já vê a vida a partir de um lugar onde você se sente escolhido, separado e nomeado para fazer a diferença na terra? Essa é a pergunta. Obrigado pelo ânimo, igreja. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta, é isso que precisa está dentro da nossa cabeça, sabe, nos incomodando e nos tirando de um lugar de inércia, paralisados. Querido, o Senhor está nos chamando para uma obra. Você já pensa assim como eu penso? Ou só eu penso? Deus nos deu o bastão da vez. Nós somos os corredores dessa corrida hoje na terra. Nós somos aqueles que precisa ouvir o clamor daqueles que estão clamando. Nós somos os que vão chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Nós somos aqueles que vão ter misericórdia. Nós somos aqueles que vão estender as mãos. Nós somos aqueles que vão visitar os órfãos, as viúvas. Nós somos esses, nós somos os da vez. Pare de achar que você é só um rejeitado, porque Deus te escolheu. Mas você precisa aceitar que Ele te escolheu. De repente, nessa noite aqui, nós temos dezenas e quem sabe centenas de pessoas que estão fugindo dessa escolha. Porque tem uma boa desculpa, porque não se sente capaz, porque tem medo do que os outros vão pensar. Mas Deus está dizendo, abra os teus olhos e veja. Abra os teus olhos e veja. Se enxergue como eu te enxergo. Se perceba como eu te percebo. É algo muito diferente. Fique de pé, quero orar com você. Há uma graça nessa noite, nessa casa, para que você saia dessa posição de rejeição e assuma a posição de filho. Porque quem te escolheu já te viu no futuro. Quem te escolheu já te viu no futuro. Se você ainda está vivendo um passado projetado no presente, é porque você está na posição de rejeição. Você ainda está naquela posição. O Senhor está te chamando para um lugar onde Ele te escolheu. Onde você começa a enxergar a vida a partir dos olhos do Senhor. Onde você começa a pensar em tudo que você é e em tudo que você vai viver a partir de uma cosmovisão dos céus. Fale com o Senhor nesse tempo. Feche os teus olhos e pergunte a si mesmo: aonde eu estou? Em que posição eu estou? Faça uma oração pessoal e abandone esse lugar de rejeição. Abandone esse lugar que não é nutrido pelos céus. Doce Espírito Santo, tenha liberdade para se mover aqui nessa noite, tocando corações e convencendo pessoas. Convence, Senhor Deus, pessoas a saírem desse lugar de rejeição. Convence, Senhor Deus, pessoas a voltarem para o centro da Tua vontade. Convence, Senhor Deus, pessoas a saírem desse lugar onde não existe nenhum vínculo com os céus e aceitarem que foram escolhidas por Ti, Senhor. A Tua palavra diz que Tu nos enviaste um espírito de adoção. O próprio Espírito de Deus nos adota, nos chama para ser filho dentro de uma nova jornada, essa jornada de voltar ao coração do Pai. Que nessa noite pessoas sejam marcadas por essa jornada de regresso. Que essa noite seja uma jornada, uma noite marcada, Senhor Deus, por pessoas saírem de um lugar de abandono e de rejeição e migrarem, Senhor Deus, para um lugar de paternidade e acolhimento. Marca vidas aqui nessa noite, Papai. Marca vidas aqui nessa noite. Reconstrói histórias aqui nessa noite, Senhor. Muda realidades, Pai. Essa é a nossa oração. No nome santo de Jesus. Aleluia. Aleluia. Queridos, nessa noite, essa é uma noite gloriosa, uma noite poderosa, uma noite de envio. O Senhor já te conhece, Ele já te separou e nessa noite Ele quer te designar, te nomear, te autorizar. Você não consegue ser enviado na posição de rejeição. É por isso que muitas pessoas estão dentro de igrejas e não se sentem enviadas. Você não consegue ser enviado na posição de rejeição, porque você vai ferir com a ferida que você carrega. O Senhor quer que você venha para uma posição de escolhido, que você aceite a paternidade dEle. Porque os filhos, esses vão ser enviados, esses vão ser designados. Thank you. Por isso eu quero perguntar nessa noite se tem alguém que ainda não tomou a maior e melhor decisão da sua vida. Porque o início da jornada é esse. Pastor, como que eu saio da posição de rejeição e vou para a posição de escolhido? Aceitando que você é um escolhido. Aceitando que você é um escolhido. Pastor, como que eu aceito que eu sou um escolhido? Quando você confessa Jesus como o único Senhor e Salvador de sua vida. Esse é o único caminho para sair da posição de rejeição. É o único caminho. Por isso, nessa noite eu pergunto, igreja, se tem alguém aqui, feche os olhos, todo mundo feche os olhos. Eu não quero que você tenha medo de pessoas, eu não quero que você tenha vergonha de pessoas, eu estou perguntando para você. Se você nunca confessou Jesus como Salvador de sua vida, se nunca ninguém orou para você, por você, para que o teu nome fosse escrito no livro da vida, que é esse livro onde o Senhor vai vir e vai ler os nossos nomes de forma individual e vai nos chamar para uma eternidade com Ele. Nessa noite, você toma uma decisão de sair da rejeição e ir para uma posição de paternidade. Se tem alguém aqui que nunca tomou decisão por Jesus e nessa noite quer tomar, levante sua mão onde você está. Eu quero orar por você. Pastor, essa noite eu quero tomar uma decisão. Eu saio da posição de rejeitado e quero ir para uma posição de filho. Levante sua mão onde você está, eu quero orar por você. Não tenha medo de pessoas, não tenha medo do que vão achar. Aleluia, glória a Deus. Não tenha medo do que vão pensar a teu respeito. Não tenha medo de pessoas. Aceite que você é um escolhido. Aceite que você foi chamado e separado pelos céus. Essa é a tua noite. Quero te convidar para vir aqui à frente. Eu vou descer para orar por você. Vem, vem correndo. Vem correndo, vem correndo. Eu sei que tem mais gente. Pode vir aqui à frente. Pode vir aqui à frente. Vem correndo, vem correndo aqui na frente. Essa é a sua noite. Essa é a sua jornada. Você está mudando de posição. Quando nós mudamos de posição, nós mudamos o nosso destino. Quando nós mudamos as nossas escolhas, nós mudamos o nosso destino. Aleluia. Levante sua mão para cá, igreja. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, escreve o nome de Pedro no livro da vida. Enche ele com teu amor e derrama no teu espírito. Pai, escreve o nome de Beatriz no livro da vida. Nessa noite, acende e nasce uma nova jornada sobre sua vida. Pai, escreve, Pai, o nome de Giliano no livro da vida. Transborda ele com teu amor. Toda rejeição cai por terra e um tempo de paternidade nasce hoje. Pai, escreve o nome de Luciano no livro da vida. Transborda ele com teu amor, que nasça uma nova história nessa noite e um novo destino se forme a partir dessa decisão. Nós recebemos com ações de graças. Recebe o abraço da igreja e o amor de Jesus nessa noite. Se eu sou, que Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, se eu sou, em tua casa, oh Pai. Hallelujah. Aleluia. Vamos orar também. Tem uma pessoa no YouTube também que entregou a vida para Jesus. Vamos orar. Pai, escreve o nome de João Carlos no livro da vida. Abençoe e guarda, Senhor Deus, esse homem. Que ele nasça para uma nova realidade de fé. Que ele encontre, Senhor Deus, uma igreja viva do qual ele possa se relacionar e ser amado. Deus te abençoe, João. Aleluia. Dê um forte aplauso a Jesus, querido. Aleluia.